Senhor presidente, senador Monsarildo, senador Pedro Simão, senador Eurípides, que sempre nos prestigia aqui nessa casa. Senhor presidente, é difícil complementar ou continuar um discurso como o do senador Pedro Simão. Por isso, em vez de fazer um discurso, eu vou fazer algumas perguntas, senador. Algumas perguntas que estão vindo à minha cabeça no momento em que eu vejo as fotos nos jornais desses movimentos que ocorreram no Brasil e, sobretudo, no Distrito Federal. O do Distrito Federal tem um simbolismo muito especial, senador Pedro Simão, porque a imprensa, de tanto identificar política com corrupção e Brasília com política, terminou fazendo com que Brasília fosse símbolo da corrupção. O povo foi à rua mostrar de que existe uma coisa que é a política que se faz na capital do Brasil e existe uma coisa que é a cidade de Brasília com a sua população, de trabalhadores que nas ruas demonstraram a reação ao atual quadro. Essa foi muito bom para Brasília ver essa quantidade de gente nas ruas, como eu vi pela televisão, pelos jornais. Faço questão de dizer isso para dizer que não estava lá. Não estava lá porque eu estava participando de um seminário, como eu disse há pouco, sobre construção e sustentabilidade. Mas eu não estava lá também, senhor Pedro Simão. E essa é a primeira das perguntas, porque aquela população não queria políticos com eles. Nós não éramos bem-vindos. Poderíamos até ser tolerados, alguns de nós. Acredito que, se eu fosse, não haveria reação direta, nem hostilidade. Mas aquele povo deixou um recado. Essa é uma festa, no sentido amplo da palavra, nossa, não dos políticos. Senador Monsarildo, isso precisa uma reflexão nossa aqui. Se nós que somos eleitos pelo povo não somos bem-vindos em uma festa do povo, é porque nós estamos errados. Não é o povo. Nós temos que refletir. Na época das diretas, em que ser senador, como o senador Simão foi, lutando contra a ditadura, qualquer político que fosse uma manifestação pelas diretas era carregado nos braços do povo. Era tratado como herói. Hoje, eu não vou dizer que somos tratados como bandidos, mas somos tratados com desconfiança. Algo está errado quando políticos, que deveria ser sinônimo de líderes, eleitos, algo está errado quando eles são tratados com desconfiança nas manifestações contra a corrupção, que tem o mesmo nível do contra a ditadura, tem o mesmo nível do contra a censura, tem o mesmo nível do contra eleição indireta. Mesmo sentido. Contra a corrupção é contra a ditadura. É contra a tortura. É o mesmo nível do ponto de vista de projeto humanista, humanitário e de futuro da nação. Algo está errado e nós precisamos pensar onde é que nós estamos errando. Ao mesmo tempo, faz parte dessa pergunta uma outra. Se hoje muitos de nós têm vergonha do cargo, e se muitos de nós que têm vergonha do cargo não é bem-vindo no meio do povo, eu me pergunto, vale a pena? Vale a pena o exercício da política do ponto de vista da militância parlamentar no executivo, eletiva? Porque aqueles jovens estavam fazendo política também. Eles pensam que não, mas é outra política. A gente tem que se perguntar, vale a pena? Será que o lugar certo de estarmos, aqueles que querem lutar por um Brasil melhor, será que o lugar certo é aqui? Não estou respondendo que a resposta é não, nem estou dizendo que a resposta é sim. Eu estou me perguntando, mas é uma pergunta íntima do meu coração. Não é uma pergunta retórica para ajudar a refletir sobre o assunto. Não, eu pergunto. Vale a pena? Vale a pena tudo isso? Quem quer lutar pelo povo, não ser bem-vindo no povo, e hoje nós não somos, e eles têm razão em não ser bem-vindo? Eu me pergunto, por exemplo, e ele não está aqui para ouvir, não sei se ele vai ouvir, essa figura maravilhosa que nós temos aqui, chamado Lindbergh Farias. Será que ele vai achar que vale a pena estar aqui, em vez de estar no meio do povo? Ele que foi o símbolo dos caras pintadas. Lindbergh foi o símbolo dos caras pintadas. 20 anos depois, se ele for à manifestação, provavelmente, do dia 20, não é isso, no Rio de Janeiro, provavelmente ele não será hostilizado, eu espero. Mas era visto com desconfiança. Ele já não vai ser mais visto como o jovem que pintou a cara dele e de milhões de outros brasileiros para lutar contra a corrupção naquele momento. Que, vamos ser sinceros, era desse tamanho comparado com o que é hoje. Então, eu me pergunto, será que o Lindbergh vai achar, se ele pensar lá com o coração dele, vale a pena eu estar lá no Congresso, em vez de estar aqui no meio do povo? A outra pergunta é, onde é que nós estamos ficando obsoletos? Porque estamos ficando, não pela idade da pessoa sua e minha, mas porque hoje quem lidera são os liderados por meio das redes sociais. Eles se autolideram, se comunicando pelos MSN, pelos Twitters, pelas mensagens de internet. Não tem líder. É um novo tempo. Um tempo da obsolescência da figura do político, pela imagem negativa, inclusive da corrupção, mas a obsolescência também pelo avanço dos meios de comunicação, aos quais nós não conseguimos nos adaptar. E vou aqui fazer justiça a uma pessoa. A primeira pessoa que me levantou a ideia de que nós poderíamos estar ficando obsoletos, e já vai lá uns 5 anos disso, conversando aí, foi o presidente Sarney. O presidente Sarney, conversando ali, ele disse, será que esses meios de comunicação todos não estão fazendo com que o papel do Congresso comece a estar atrasado em relação às redes de comunicação que se criem, prescindindo das figuras de líderes? Talvez seja a razão. Talvez a maneira como nós funcionamos esteja levando à obsolescência da política como ela é feita hoje, que não é tão diferente assim nos últimos 600 anos, talvez, desde que os grandes estados se formaram na Europa. Tem o primeiro momento da Grécia, em que era o povo na rua que decidia, na praça pública, votando sim ou não, não precisava de parlamento. Avançou isso para os sistemas gregos e romanos, sobretudo romanos, já posterior, em que havia o Senado romano escolhido com pessoas que tomavam decisões. Isso se mantém há 2000 anos. Não tinha ar-condicionado, não tinha computador na mesa, mas no mais era igualzinho. Será que não está havendo uma revolução no, na maneira de fazer democracia, de tal forma que o papel dos líderes e dos políticos vai ficar pequeno diante da maneira como a população se relaciona diretamente? Essa é outra pergunta. A outra, senador Simon, é para onde está indo esse movimento sem líder, sem político, sem o filtro que representa o Congresso. E aí eu não sou otimista. Porque por pior que seja hoje o Congresso, sem congressistas, sem representantes, a população fica presa do imediato. Ela passa a refletir apenas de acordo com aquilo que o seu instinto do momento leva para a rua. E aí desaparece a capacidade de refletir, de analisar, de formular leis que olhem para o futuro. As massas, às quais nós devemos servir, elas são a soma de indivíduos. E cada um de nós, uns mais, outros menos, nós não conseguimos ver muito longe no tempo, porque nós não temos muito tempo de vida. E nós temos uma deformação mental, não sei se estou falando bem diante de um médico, que nos faz pensar só no curto prazo. Eu até cito quando falo disso, não nesse sentido político, mas no sentido de minhas aulas e sobre ecologia, eu sempre cito, senador, que veja como nós temos um horizonte limitado no tempo. A gente tem o nome para filho, tem o nome para neto, tem o nome para bisneto, tem o nome para trineto ou tataraneto, mas no tempo seguinte, porque ninguém vê. Ninguém vê o filho do tetraneto. No máximo, poucos conseguem ver o bisneto, raríssimos conseguem ver o tetraneto ou trineto, depende como chame. Mas o seguinte, ninguém vê. E nós não conseguimos pensar familiarmente além disso. Nós não conseguimos pensar um Estado além de 100 anos. O Congresso é o único lugar onde é possível pensar o longo prazo quando se pensa o longo prazo. Quando não se quer pensar, não faz. E aonde? Para onde é que vai o movimento espontâneo? Não vai. Movimento espontâneo faz, mas não vai. Ele tem um limite. Por isso as suas bandeiras são tão imediatas e tão curtas. E tão importantes. E tão urgentes como a luta contra a corrupção. Mas não basta. E aí a outra pergunta. O que é que a gente precisa fazer para que essa população que está mobilizada hoje, usando esses instrumentos novos, que não somos só nós que estamos perplexos, não, mais do que nós, a mídia está ficando obsoleta, a mídia tradicional. Cada um hoje já consegue ter sua televisão em casa, não para ver, mas para transmitir. Cada um de nós já tem seu jornal em casa, não para ler, mas para divulgar. Há um processo de obsolescência na maneira como a gente se comunica do ponto de vista massificado. Então, não basta apenas a luta contra a corrupção. É preciso a luta contra as outras formas de corrupção invisíveis. O analfabetismo é uma corrupção. Um adulto que não sabe ler, ele está sendo roubado. Ele está sendo roubado do direito de ler as coisas que são escritas na frente dele. É um roubo, é um assalto deixar uma pessoa analfabeta. Mas essa é uma corrupção que, em geral, os movimentos sociais não percebem. Conseguimos juntar 40 mil pessoas em Brasília contra a corrupção. E essa é uma coisa que nunca Brasília vai esquecer e vai ter que sempre agradecer essas pessoas. Duvido que a gente junte 4 mil fazendo uma manifestação pela erradicação do analfabetismo. Ou 2 mil, ou 1.000, ou 500, a gente não consegue. E olhe que essa é uma corrupção muito grande. E a corrupção da fila nos hospitais, tirando a vida das pessoas que estão esperando para o médico que já está ali dentro. E a corrupção de ver um doente que conseguiu passar na fila, recebeu a receita do remédio e fica na porta da farmácia querendo entrar e não tem o dinheiro para comprar. Senador Simão, se uma pessoa tiver um filho doente, entrar e se não tiver dinheiro, entrar numa farmácia e roubar o remédio, ele está sendo ladrão.